Alô?
Alô, bom dia. Poderia falar com a senhora Helena?
Ela que está falando.
Dona Helena, aqui está falando é Mônica Chaves. Eu sou correspondente do Banco Santander. É, eu estou ligando, o motivo da minha ligação é para falar com a senhora.
Só um minutinho. Pode falar.
É, alô, o motivo da minha ligação é que o Santander lançou a campanha, tá? E de saldos pré-aprovados para os funcionários da prefeitura. Então, tem um limite de crédito pré-aprovado em seu nome. Eu gostaria de saber se a senhora tem interesse de saber quais são os valores.
Entendi. Pois é, eu nem tenho conta no Santander que eu faço portabilidade, né? Entendeu? Porque.
É o que aparece como na listagem da prefeitura. Por isso é que é o motivo da
Ah, tudo
ligação.
bem. Você é de onde? Você é de São Paulo?
É, a minha empresa é de São Paulo, é a Poupa
Ah,
Crédito, mas eu
você
sou
está
do
em São
Rio
Paulo?
de Janeiro. Não, eu estou no Rio de Janeiro. Não, no Rio de Janeiro, centro do Rio.
Eu vou te falar uma história. A maioria das pessoas faz portabilidade no Santander porque é maltratado no Santander.
É?
Então você acaba saindo para outro lugar, porque você não tem. Ele não respeita você como funciona. Eu sei que o seu problema tem uma porradinha que você é chato pra caramba, mas eu dificilmente lá, mas às vezes que eu fui lá, você se meteu lá pra trás.
A senhora não foi bem recebida.
Você é horas esperando, sabe? Quando você vê, a pessoa não te dá zero de resposta. Não sei, vou ver, talvez, entretanto, assim. Eu falei, pô.
Há
Entendeu? Eu só
profissionais
tô.
e profissionais, né?
Exatamente,
Infelizmente,
por isso que eu estou te
todas
perguntando,
as
se você está
áreas.
falando de São Paulo ou está falando do Rio, porque São Paulo o tratamento é completamente diferente.
Não, eu sou do Rio de
Eu fui
Janeiro.
no Santander da Espanha, quando eu viajei para o exterior, foi super bem tratado, fui fazer umas trocas para euro lá de
Mas
valores,
eu
foi super
posso
bem
lhe
tratado. Aqui
falar.
é São Paulo, a mesma coisa, agora no Rio é um inferno, sabe? O pessoal
É,
acha que.
qualificação.
Que você tá lá, que você tá pedindo um favor, pelo amor de Deus, me atende, é muito difícil.
É a
Enfim,
qualificação dos
tá um desabafo
profissionais
também.
que são selecionados, né? Pois é,
É.
essa é uma das questões porque nós que trabalhamos, na verdade, a minha área nunca foi essa. Eu estou nesse
É, por
setor
isso que eu
porque eu fiquei
perguntei se você era
desempregada.
daqui pra saber,
É,
mais ou menos, você deve
não.
saber.
Não, a minha área era gestão comercial, era gestora comercial. Hoje eu estou fazendo a função que seria um telemarketing, né?
Entendeu?
Mas é por isso que talvez a senhora esteja achando que é porque essa classe ela não tem uma seleção muito, não tem um critério muito grande para fazer a seleção dos profissionais. Então, por
É
isso.
porque, por exemplo, você quando. Estou falando São Paulo, por exemplo. É, as pessoas lá são selecionadas assim, olha, o cliente quase sempre tem razão. Até que você discute o contrário, você acha que tem razão. E se você conseguir falar, nossa, eu estava enganado, isso aqui é assim, isso aqui é. Estou dando um exemplo, São Paulo. Isso aqui, olha, só se enganou, o saldo é esse, porque isso aqui foi descontado, isso aqui. Entendeu? Aqui é diferente. Olha só, minha senhora, é isso aqui, pronto, PT. A senhora procura saber quem foi que a senhora aceita. Estou dando um exemplo aqui, porque eu nem tenho, já te tirei há muito tempo do Santander.
Eu como funcionário, também sou cliente, não do Santander, sou cliente do
Obrigada.
Itaú. Mas eu sei da dificuldade que a gente tem nesse tipo de serviço, que é o que eu estou fazendo, é muito difícil. E o atendimento ao público, você tem que ter muito
Tem
jeito
que
de
ter tato,
falar e
é
você
para falar.
tem que ter tato para falar com o cliente. E coisa que é difícil. É como eu
Mas
venho de uma área que
eu acho que o
era
pessoal de
comercial.
gerência, que eu acho que é um. Na minha, não entender também, não sei também se estou falando a verdade, que deveria ser um pessoal mais qualificado, né? A parte de gerência.
Porque isso vem, né? Essa questão da gestão, ela também tem que ser bem
Entendeu? Então
criteriosa,
é
né? De você
difícil,
colocar
sabe? Não
gestores.
sei se é. Bom, enfim, deixa para lá.
Eu não vou, dona Helena, eu não vou tomar seu tempo, mas eu agradeço muito pela sua gentileza em me
Tá tudo
atender,
bem.
conversar comigo. Eu entendo a
Pode ser
sua
que algum dia eu volte
posição
para o Santander, se eu
perfeitamente,
mudar
doutor.
para São Paulo, mas quem. Ou para a Espanha.
O carioca ele tem muito disso, né? Dos S's. Eu sou carioca, né? Tenho 53 anos, mas assim, o carioca tem muito isso. Você vai em outro lugar, em outro
É
país, você
diferente,
vê a
é muito.
cultura é muito diferente, não tem jeito. Não é só do carioca, tem lugares também, não digo São Paulo, São Paulo eu já
Não,
tive, já
tem umas
fui
coisas que eu não gosto
algumas
de São
vezes
Paulo. Você é cara, você compra uma coisa em São Paulo, olha, eu já tive vários problemas. Eu comprei um celular, não me entregaram. uma empresa super qualificada,
Sabe,
lá,
sim.
simplesmente eles não me pegaram. Ah, acabou o telefone. Eu falei, caraca, mas eu já paguei. Ah, mas
Você vê, né? A
aí você
questão
compra,
também da
não
internet.
é a primeira vez que eu compro em São Paulo, eles simplesmente não entregam. Eu compro na Amazon, compro na China, compro em Nova York, online, entrego, demora, mas chega. O São Paulo, olha, assim, 70% você pode esquecer que eles não entregam.
É muito mais fácil, é isso que você está falando, é comprar lá fora e mandar entregar, que chega para você
Chega, chega.
rapidamente. Aqui
Com um negócio
demora
na
muito.
China, meu filho comprou um celular igualzinho meu, na China. Em 14 dias estava aqui. O meu ficou 6 meses. Simplesmente eles ficaram dizendo: o telefone está indo, está chegando, está com problema de entrega, o caminhão foi assaltado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá.
Muitas das vezes o problema não é nem sistema, o problema está entre o computador e o atendente. A questão é do atendente,
Aí eu
que
falei.
faz um
Então, não é
trabalho
possível. Já, eu falei,
péssimo.
meu filho comprou uma coisa, a gente comprou no mesmo dia, ele já recebeu. Ah, mas não sei o que, a gente está assaltado no caminho. Aí depois ela simplesmente cancelou a compra, né? Devolveu o dinheiro lá para o coisa. Eu falei assim, e agora o que foi que aconteceu? Vocês realmente o caminhão continuou assaltado? Porque eu queria o telefone. Então, agora
Mas se
que
eles
você
têm
fez?
isso, eles têm seguro para isso. Existe o seguro que a empresa paga. Se a carga é roubada, não importa, automaticamente aquilo ali tem que ser feito uma nova remessa para o cliente.
Pois é, mas
Não
não
tem
aconteceu.
jeito.
Então é difícil. Eu, quando compro em São Paulo, eu fico com 10 pés atrás, entendeu? E ligo para o vendedor e falo: olha só, eu vou fazer o seguinte, eu preciso pagar com boleto. Então você me traga a mercadoria que eu vou lá no banco, pago e te entrego o valor.
É,
Não faço mais.
às vezes é o cliente que tem atitude, porque a
Eu
empresa, o
falo,
sistema da empresa, o que é, não é deficiente demais.
Eu moro numa avenida, não sei se você conhece Vila Isabel.
Conheço, eu moro na Ilha do Governador,
Eu
conheço
moro em
Vila
frente ao
Isabel.
Hospital Universitário. A última compra que eu fiz lá em
Pedro
São Paulo,
Ernesto?
em frente ao
É que picotou. A senhora mora em frente ao Pedro Ernesto?
Pedro Ernesto. Eu, mesmo em frente ao Pedro Ernesto. Eu
É, a
fiz uma
28 de
compra,
setembro.
aí depois de uns mês e pouco, a empresa me falou: não podemos te entregar, que a tua área é de risco.
Mas onde eu moro também. A senhora
Eu
acredita? Eu
falo
moro
assim,
na
como
ilha.
assim? Eu falo assim, como assim de risco? Eu moro em frente ao hospital, não tem favela nenhuma. A favela fica lá do outro lado do metrô, da linha do trem, lá na.
Dona Helena, a senhora está me ouvindo? Porque a sua voz sumiu. Dona Helena? Alô, dona Helena?
Estou com nada de risco. Era
Olha,
solto no sol?
a senhora está me ouvindo?
Estou ouvindo.
Eu moro na Ilha do Governador, no Jardim Guanabara, que
Eu conheço.
é considerado o bairro nobre aqui dentro da ilha. A
Eu
minha área de
conheço.
risco, se eu comprar qualquer coisa, se for um shopping, aqui o shopping, eu digo que não é um shopping, é um centro comercial, que é muito, muito ruim esse shopping. Se você comprar alguma coisa, eu tenho uma amiga que mora em frente ali no Village. Ela tem que entregar aqui, pedir ao irmão para receber, que mora no quebra-coco, para entregar ela, porque não pode, porque algumas áreas aqui dentro da ilha é área de
É
risco.
difícil. Eu tenho um
Qualquer
colega
coisa,
de
é muito
trabalho que
difícil.
mora lá nesse lugar aí que você falou. Mas, enfim, aí também tem esses negócios. Então, a gente está meio perdido. Então, eu mudei do Santo André, estou nos bancos do Brasil. Entendeu? Há muitos anos eu tenho conta no Banco do Brasil desde 1900.
Engraçado, bom, mas também esse cadastro da prefeitura, que é vinculado ao Santander. Então, quando nós puxamos, vem vários clientes. E não tem cliente falecido, e aí é tão desagradável que a viúva, ou o filho, ou o parente fala: olha, já faleceu. Comigo, aconteceu com a minha mãe. Minha mãe, quando faleceu, minha mãe era aposentada do Estado. E eu fui ao Banco Itaú levar o óbito, levar as coisas, para fazer o cancelamento da conta. Até hoje, a minha mãe recebe correspondência do Itaú. Isso já
Mas
se
isso
vai
é
3 anos.
normal, isso é quase que normal, mas lá a prefeitura tem vários funcionários. Eu sou funcionária da prefeitura, só há 16 anos. Eu já sou
Nossa.
aposentada da Petrobras, uma empresa Ela pode ter tido Lava Jato, mas administrativamente, para mim, é a melhor empresa que tem. Não é porque eu trabalhei lá 28 anos, quer dizer, é também porque é isso que eu conheço bastante.
Ah, mas
O
é integrada na empresa,
nicho
agora que você...
você pede uma coisa para um funcionário, agora eu sou responsável pelo setor de pagamentos e benefícios. Você pede uma pessoa para fazer um negócio, eu fico te falando, ah, depois. Pode ser depois. Eu falo, tem que entrar na folha desse mês. Aí passa para eu boto lá no meu computador e fico esperando. Depois, no último dia, eu vou lá olhar. Você não lançou? Ah, não deu. Não vai dar não, porque hoje eu vou sair. Falei, caraca, a pessoa está aqui tanto tempo, você não vai lançar? Ah, não. Ela pode tirar o mês que vem. Eu falei, não pode. Pode. Não
Mas
se trata
sabe o que é o
disso.
pensamento? Que tipo
Entendeu?
assim, o
Então,
meu vai vir no final do mês, não importa.
entendeu? Então, eu acho assim, uma falta de compromisso, sabe? Eu fico, eu não, eu sofro pra caramba na prefeitura, eu sofro demais, porque eu sou muito certinha. Aquele negócio.
Quando a pessoa é profissional, ela vê que o sistema não funciona, aquilo infelizmente incomoda.
Acaba
Infelizmente não,
comigo.
felizmente, porque acaba com a gente. Porque assim, a gente trabalha corretamente, a gente sabe como deve ser feito. E isso é obrigação de
Eu
todos.
falo, eles estão
Isso é
completamente
obrigação.
assim, desprovidos de responsabilidade, eles não têm compromisso com nada.
É.
Primeiro eu cheguei lá outro dia, uma pessoa estava precisando de uma pesquisa, uma pessoa estava me ligando lá da presidência. São pagamento de pensão, não trabalho com pensão, trabalho com benefício. Aí tinha um colega nosso lá que ele ia dar pensão, ou coisa assim. Telefone com a ouvidoria lá da presidência, querendo saber se o processo tal, se foi implantada a pensão. Ele me estou ocupada, estou marcando minha viagem para Cusco. Eu falei, ah, tudo bem. Então, daqui a pouquinho. Aí passou uns 10 minutos, ligaram de novo. Ele continuava no telefone. Aí peguei, botei um bilhete bem grande, olha, urgente, a ouvidoria, ligar para a ouvidoria número tal. Ele acabou de ligar o telefone uns 20 minutos, 30 minutos depois. Que telefone é esse? Eu falei, o telefone que você vai ter que dar informação. Por que que você? Eu falei, não é minha obrigação, meu querido, eu não entendo nada de pensão. Mesmo que eu for dar uma informação, eu prefiro não dar informação errada.
É, com
É
certeza.
benefício, eu pago benefício, eu não pago pensão. Eu não sei nem como é que você abre o projeto de pensão, quais são as regras. Ah, mas tá, você abre. Eu falei, eu não posso fazer isso, porque eu posso abrir e não ter acesso. Porque cada sistema de pagamento é um negócio super fechado. Você não pode qualquer um chegar lá, abrir o processo de aposentadoria, lançar o que você quiser fazer. Não pode fazer isso, ninguém pode. Só as pessoas ligadas naquilo que tem, que tanto tem uma matrícula registrada lá no sistema que você mexe naquele negócio. Eu vou entrar lá para a minha casa, por que você entrou aqui? Você não é disso. Vou fazer uma auditoria lá, auditor lá, aí eu vou fazer, como é que eu vou responder? Ah, não, ele estava ocupado, eu respondi por ele, não posso fazer isso. Então, as pessoas não têm compromisso, não se respondem.
Não, não tem. É.
Eu fico em
Comprometimento. É uma coisa que eu sempre tive na minha
É
vida,
comprometimento.
comprometimento. Hoje eu estou nisso porque a empresa que eu estava trabalhando, ela fechou. É, ela fechou e aí todos nós fomos demitidos, todos. E eu tenho 53 anos. Depois que você tem uma certa
É
idade,
difícil.
fica tão difícil de você ingressar no mercado que
Foi o que
você fazia.
aconteceu. Eu me aposentei cedo, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos. Aí eu fui para Petrobras com 17. E eu tinha 17, na semana seguinte eu ia fazer 18. Eu fiz a prova achando que eles fossem demorar um mês para me chamar. Aquele negócio todo. Uma semana eles me chamaram, eu não tinha completado 18. Eu fui morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, eu vou ser mandado embora, eles não vão me aceitar. Mas sabe aquele medo assim de você lá? Aí fiquei enrolando para entregar a carteira. Carteira profissional que eu ia empenhar. Aí quando eles me chamaram, eu falei assim, olha só. E eu esqueci a carteira, vou ter que pegar. Aí com um dia que eu fiz 18, quando eu fui lá, aí passei na casa da minha mãe, peguei a carteira e levei lá. Aí eles falaram, que negócio é isso? Você não sei o que lá. Eu falei, comecei a chorar, que eu morava no pensionato, eu tinha que pagar o pensionato. Eu falei, olha, eu fiquei com muito medo de vocês me aceitarem. E eu achei que vocês fossem me chamar um mês depois, por isso que eu fiz a prova. E eles acabaram me aceitando, mas eles me registraram no dia do meu, que eu fiz 18 anos, podia registrar antes. Eu já tinha trabalhado faz um mês. E eles me pagaram por fora, quer dizer, uma empresa que você vê, e eles, entendeu? E ficaram aquele negócio. Então eu fiquei como apelidado, como caixinha, né? Tinha entrado a mais nova que tinha entrado. Mas era de uma responsabilidade que eles ficavam assim, não, ninguém pode perder essa
Pois
funcionária, porque isso aqui, você pega o negócio, eu vou sumir e fazer. tenho dois
Mas,
gatos
Daniela,
pequenos
eu vou falar
trabalhando.
uma coisa. Eu acho que isso também vai muito de criação. Que eu herdei isso dos meus pais, provavelmente a senhora herdou também da
Eu acho
criação
que
que a
não.
senhora
Como é
teve.
seu nome mesmo?
Mônica, porque
Mônica,
eu
eu
vou
fiquei
lhe falar, essas
desculpada.
pessoas hoje, elas usam tanta gíria, elas falam, os jovens, eu tenho meu filho de 20 anos.
Eu tenho dois.
E às vezes, aí quando ele começou, aquela coisa de ficar mais, no, mais velho, né? Ah, porque tipo, falei, olha, você vai querer trabalhar? Você não vai poder falar gíria assim. Você tem que ter uma postura, você tem que saber falar, conversar. E eu sempre trouxe ele, vamos ver, vamos ler, vamos ver noticiário, vamos ler livro, né? Assim, eu acho que isso a gente absorve. A gente até tenta, tem uns filhos que a gente sabe que não consegue, né? Tem uns que não absorve, tem outros que sim. Meu filho conseguiu absorver isso. Então, ele trabalha, estuda e ele não, e parece, eu acho que de repente ele parece até mais velho do que é. Ele vai fazer 21, todo mundo acha que ele é mais velho, 27, por causa desse comprometimento, dessa
Esse é
postura.
importante, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não fui criada, eu não conheci assim a família, não tive família. Eu fui criada em internato. Depois de internato, eu fui para pensionato. Entendeu? Eu, meus irmãos, gente. Então, é aquele negócio assim de você começar a ter responsabilidade. Eu vou ter que me virar sozinha, eu vou ter que fazer sozinha, eu vou ter que. Eu não posso perder o emprego. Aquele negócio assim de você tem que fazer. Se você perder o emprego, você está na rua. A mulher, a pessoa falando, se não pagar o mês, não precisa nem voltar, pode ficar na rua. E o medo de ficar na rua?
Você teve essa garra, né, de sobrevivência, né? Você
Falei,
foi
tá,
a
eu vou ter que
luta.
me virar. Hoje em dia eu falo, eu tenho dois funcionários, jovem aprendiz. Aí eu falo assim para eles, olha só, isso aqui é isso aqui. Você tem que ficar aqui 4 horas. Eu prefiro que você tenha 4 horas, faz uma coisa só, faça bem feito, do que você fazer 10 e depois eu vou ter que fazer tudo de novo.
É verdade. É
Aí,
assim que você não vai orientando,
falo
né?
para ele, eu prefiro que você faça só uma coisa, só quero que você faça só isso. Ah, mas eu vou ter que fazer isso aqui, deixa para lá. Eu quero que você faça isso, mas eu quero que você fale assim, ó, isso aqui está pronto, eu chego lá e está pronto. E realmente eu vou confiar. Agora, se eu tiver 10 coisas que eu vou ter que conferir um por um e a metade eu vou ter que consertar, não adianta.
Não tem porquê, né, de você ter um funcionário assim, né? Mas é isso que eu falo para o meu filho, você tem que ter comprometimento em tudo que
A
você
pior
faz
coisa
na
das
vida, não é
pessoas
só
de responsabilidade
profissional.
nenhum dele. Eu tenho um filho de quase 30 anos que ele é irresponsável assim,
Não
ao
tem, é muito
limite.
isso. Hoje em dia você depara muito com
E
muitos
você
jovens
não adianta, sabe?
irresponsáveis.
Você fala, o mais novo que tem 22, nossa, você fala com ele uma coisa, ele fala, não quero fazer isso, mas ele acaba fazendo com aquele compromisso de te respeitar, de te responder. Outro, que foi mesmo que você falou? Foi mesmo, não estou afim. Não, não, não estou afim. Ele fala assim, não, não, não estou afim. Assim,
O
respondendo.
meu sobrinho,
E ter
assim,
um
meu
filho
sobrinho.
que mora aqui em casa, o filho fica aqui, a mulher também é outra irresponsável. Sabe? É assim, é uma doideira, sabe? Aí
A
você
vida
fala
dessa.
para você, eu respondi, e aí, agora, eu vou fazer o quê? Você não faz o filho só, você faz com outra pessoa, que é o marido, que você não sabe também como é que foi, como é que ele, entendeu? Como era criança, aí você vai, entendeu? Você ensina, 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 um tem responsável, o outro não. O que eu posso fazer?
É
Entendeu?
muito difícil,
É
né?
difícil pra caramba.
Eu me separei fez 3 anos, vai fazer 4. Meu ex-marido se envolveu com a amiga da irmã dele e aí resolveu ir embora. Aí depois se arrependeu, quis voltar, eu falei que eu não queria mais. Então meu filho ele tá com 20, com 17. E aí eu
Os
tomei
meus, quando
nessa
eu me
da
separei, um tinha
situação.
13, tinha 7 anos.
Olha, e eu sempre
E o meu,
protelei isso
para
por causa deles.
você ter ideia, o mais velho, que agora é um responsável da casa, ele tinha 13 anos. E meus filhos só tomavam suco. Eu era dono de um restaurante, eu tinha que trabalhar na prefeitura. Então, todo dia eu fazia sucos de fruta natural e botava na lixeira e mandava para a escola. Fazia bolo, que eu sempre fiz bolo, cozinhava de novo. Ele ia. Chegava lá, sabe o que ele fazia? Jogava só o suco, comprava cachaça. 13 anos, lá no supermercado, aquele fogo paulista, fogo, não sei o que lá. Botava dentro da garrafa, ficava tomando um. Um dia a diretora me chamou lá e falou, Helena, que acontece com o ano que ele dorme e baba o tempo todo? Eu falei, como que você dorme? Eu cheguei, ele estava completamente bêbado. Eu falei, o que está acontecendo?
Ah, meu Deus.
Ele falou, nada, eu não quero mais me lembrar de nada, não quero fazer mais nada, porque eu dormi com o pai e acordei sem pai.
Ah, que
depressão.
Meu Deus
do céu. E o outro menor chorava, sentava lá na porta, ficava esperando o pai o dia inteiro. Eu falava, Marcelo, ele não vem, Marcelo, ele está trabalhando. Antes já vovó, eu ligava para ele e falava assim, agora eu não vou. Você quer que eu vá passar aí para você que quer que eu vá? Eu falei, não, não, eu saio de casa, você vem quando você quiser, quando você puder. Ele está lá fora te esperando. E achava que era eu que ligava para poder fazer chantar. Eu falei, para mim, você não precisa nem aparecer mais. Você vem, você só marca, eu estou chegando, eu vou, eu saio de casa. Quando você foi embora, você me liga, eu estou voltando, você antes não tinha nem te ver. Mas ele, né, participava lá com a secretária dele, que era, e era médico. Tinha uma enfermeira lá, uma coisa que era a secretária dele, a enfermeira dele lá do hospital. E ele chegou com a enfermeira, e a enfermeira também era casada, eu peguei os dois dentro no motel, para você ter ideia.
Agora vê, né? Olha, aí depois você
arrepende. Enfim, já passou, graças a Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz no mundo, sabe?
Eu também. Vou falar pra senhora do
meu. Na época eu sofri pra caramba, mas agora eu falo, ai meu Deus, o que que eu tava fazendo?
Olha, eu emagreci 20 quilos.
Eu
levantei minha autoestima. Eu arrumei um namorado. Assim, fiquei meio sem ninguém. Meu filho, mãe, você é nova, você precisa ter uma companhia. Porque daqui a
não,
pouco...
Não, os meus não queriam, não. Se aparecer alguém que eu dou um chute na perna, vou te falar.
Não, aí eu conheci... Olha, e foi muito engraçado. Ele mora aqui no Quebra-Coco, na ilha, divorciado, tem 54 anos. Ele vai fazer 55, vou fazer 54. Não quero casar. Isso eu já botei na cabeça. Eu não quero casar. Ele me levou para viajar, coisa que eu não fazia com meu marido. Ele me levou para fora, ele me levou para dentro, ele me levou para tudo que é canto que você possa imaginar. Em 3 anos, ele fez. A gente foi para fora, a gente viajou aqui no Nordeste, a gente viajou, foi para o Sul. Enfim, eu fiz agora dia 24, 3 anos de namoro. Nós estamos separados, porque em virtude dessa pandemia toda, né? O filho dele mora com ele, que optou morar com o pai. É, não quis ir com a mãe que quis a separação. Ele teve uma depressão muito grande, porque ele era muito apaixonado por ela, não sei o que, não sei o que. Mas aí resolveu também procurar uma pessoa para fazer companhia, não sei o que. Então nós pensamos da mesma maneira. Pensamos
assim.
Verdade.
Cada um na sua casa. Porque só dá trabalho.
Não, cada um na sua casa. A gente, final de semana, tá junto.
Eu, quando foi embora, tinha
agora,
48
né?
anos. Eu tinha
muito
48
nova,
anos quando ele foi embora, eu era nova. Eu sofri o pão, não por mim, por causa das crianças, que eles choravam, eles amavam os pais, loucos pelo pai.
E hoje a relação
eu ligava,
é boa com o pai?
Olha, eu fiquei quase louca, quase... Eu fui em 2000, que eu me separei, que ele foi embora. E depois disso, ele ficou. Pra você ter ideia, na formatura do meu filho, que ele foi pra Marinha. Nós fomos para a formatura lá no Espírito Santo, que ele era da Marinha, foi servir lá, não sei o quê.
Olha, eu vou lhe falar, eu acho que nada, eu não me arrependo das coisas que eu fiz, do meu casamento, eu não me arrependo de nada não, mas é muito difícil a gente criar um filho sozinho, é muito difícil. Ele é presente, está sempre aqui, assim, eu criei uma relação boa em função do meu filho.
Ela vem.
Mas é muito difícil.
Aí chegamos lá na formatura, ele ficou me cercando. Aquele negócio cercando, assim, o que você tem que ficar comigo, que não sei o quê, que não sei o quê. E a minha mãe dando a maior força. A minha mãe, coitada, queria que a gente voltasse, ficou dando a maior força. Aí eu falei, mamãe, não quero, sabe? Depois, qualquer coisa a gente... conversa, alguma coisa, mas assim, não quero. Só que a gente veio pra ter que dormir junto, eu não quero.
É?
Foi. Aí isso foi um domingo, um sábado para domingo. Aí viemos pra cá, porque segunda-feira eu tinha que trabalhar. Viajamos no domingo, a festa foi no sábado, no domingo a gente saiu de manhã, viemos embora. Viemos no meu carro, ele veio atrás, sem falar nada, assim, normal, super simpático, sabe? Pagando as coisas pra minha mãe dando uma força pra ele. Aí foi lá e chegamos em casa. Aí fui dormir, a gente chegou, já era de noite, né, que às vezes são 7 horas de viagem de carro. Aí no domingo, quando eu cheguei aqui, estava arrumando eles para ir para a escola, bate um oficial da justiça na minha porta. Quem que era? O cara tinha pedido de voto litigioso.
Ué,
Esse mesmo que
ele
é meu
que
mesmo.
queria voltar,
É,
o que a sua mãe achou?
minha mãe achou que ele
Ah.
queria voltar, não está querendo voltar, ele dando uma oportunidade para ele cheio de charme com a minha mãe, falando uma coisa, como se contra, vou contaminar minha mãe, né? E a mãe dela convence ela a ficar comigo. Mas acho que ele estava querendo só dar a ultimazinha, sabe? E
Que
aí eu fiquei
absurdo, né?
tão
É muito
da
nojento
vida.
isso.
Ele que, olha só, essa casa que eu moro, fui eu que comprei com o dinheiro que eu recebi da Petrobras. Lá,
É, por
deles,
isso,
lá.
né? Por isso,
Ele
interesse de
entrou no
entrar no
litígio,
litígio.
pedindo a casa, pedindo tudo que tinha comprado, para dizer que eu sou casada com o meu universal de bens. Naquela época a gente casava assim, né? Foi em 79.
É.
Aí eu peguei, fomos para a justiça, não sei o quê. Aí eu peguei e falei para a juíza o seguinte: olha só, a casa eu comprei com o meu dinheiro. O carro que está com ele é meu. O carro que ele está dirigindo é meu carro. Tudo bem. Ele leva o carro, eu fico com a casa. Mas ele já tinha levado o carro quando ele foi embora. Eu falei, eu dei para ele o carro, ele falou que ele levava o carro e eu ficava com a casa, porque eu estava com as crianças.
Só.
Agora eu estou com litígio, estou com litígio hoje. Pedindo a casa, pedindo tudo que tinha dentro. Eu tinha comprado o computador aquela vez. Não sei se você lembra do programa que tinha na televisão, agora do computador, do milhão que tinha na. No, se você comprava, pagava uma prestação pequenininha, ganhava o computador. Entrei naquela época das crianças, né? Para comprar para as crianças, naquela época o computador era caro pra caramba. Comprei computador para os meninos. Ele queria metade do computador. Ele
Gente,
queria
mas
metade
que
de tudo.
homem. Desculpa.
Aí eu
Pior.
fiquei, mas menina, não sei se era influenciada pela outra mulher, não sei que. Não sei, agora vou te contar. Aí acabou, passou essa porcaria. Eu fui lá na justiça e falei assim: olha só, se a justiça me obrigar a dividir a minha casa que eu comprei com meu dinheiro, ele nunca quis comprar nada porque ele achava que ele ia herdar dos pais dele, que ele ia levar para o cemitério casa, nem nada, não sei o que, não sei o que lá. Eu sempre quis comprar as coisas, sempre quis ter as coisas. Eu tenho um carro, eu tenho um carro em Miguel Pereira, eu tenho um carro aqui, tudo que eu compro com meu dinheiro. Nunca com o dinheiro dele.
Pois é, né?
Aí ele pegou, eu falei para a juíza assim, agora se eu tiver que dividir com ele, eu vou ficar na rua, mas vou botar minha casa no chão. Vou demolir ela todinha.
Mas não fica com ele.
Mas com ele não fica.
Né?
Aí a juíza falou assim, a senhora não pode fazer só desrespeitando. Eu falei assim, olha, eu chamo o que a senhora quiser. Eu vou para a rua com meus filhos, porque eu não quero morar na mesma casa que ele. Não vou dividir minha casa, ele vai ficar morando num quarto, eu vou ficar no outro. Não vou. Se a justiça me obrigar a ficar com ele, eu boto a casa embaixo. Isso aqui não é uma promessa. Entendeu? Isso aqui eu estou falando que eu vou fazer. Se eu tiver que dividir com ele, eu boto a casa embaixo. Aí, tá vendo como é que ela é? Não sei o que ela acha que ela comprou tudo sozinha. Se ela só tinha a casa porque eu tinha dinheiro para poder bancar outra coisa. Eu comprei a casa com meu dinheiro. Ele nunca quis comprar nada. O carro que está com ele é o meu carro. O meu carro que está com ele, zero. Eu tinha comprado um carro zero na época. Comprei a casa, sobrou um dinheiro, eu comprei o carro. Mas fiquei pagando duas prestações, negócio de seguro, não sei o quê. Paguei e dei para ele o protocolo. Aí, moral da história, só para te resumir esse negócio. Hoje em dia, ele continua, a mulher lá que ele separou para ficar com ela, ela casada, não ficou com ele, deu um pé nele, nem ficou com ele.
Igualzinho.
Aí. Aí o que aconteceu? Agora, não sai daqui de casa. Já entrei na justiça várias vezes, já tinha entrado, né? Já fui na delegacia de mulheres para proibir a entrada dele aqui. Os meus filhos choravam. Mãe, por favor, deixa ele entrar aqui, senão eu não posso ver meu pai. Ele falava, se minha mãe, se a mãe deixar eu entrar aqui, eu não vou ver seu, vocês, vou voltar. Aí ficou, meus
Agora
filhos eram pequenos, um tinha 7 anos, outro tinha 13 anos, chorava por causa do pai, amava o pai, ama o pai, de paixão, desesperado. Eu peguei e fui deixando ele, quer dizer, ele vem aqui, vê os crianças e vai embora. Vem aqui, vê as crianças e vai embora. Mas ele ficava na varanda. Depois começou a entrar, eu falei assim, olha, se você for abusado, eu vou te botar para fora de novo. Não, eu não vou fazer nada. Não sai daqui de casa agora, todo final de semana, deu sexta-feira, já
é. Ah,
posso
quantos
ir.
anos, dona Helena? Quantos anos ele tem?
Ele tem 66 anos agora.
É novo, né? Nossa.
entendeu? Não é novo não, né? Mas ele é mais velho do que
Não,
eu.
não, eu digo assim, novo que não é um homem de 70 e poucos anos,
Não,
né?
entendeu? Aí ele mora sozinho, não sei o quê.